Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Estamos a entrar num período agora, durante as próximas semanas, que é um período de grande júbilo na Igreja de Deus, porque temos conhecimento do grande plano de salvação que Deus nos dá através dos seus dias santos. O plano de salvação total de Deus inclui 7 dias santos e 7 festas. E assim, conforme nos aproximamos desta última fase dos dias santos de Deus, estamos excitados e contentes e jubilantes quando nos aproximamos destes dias. Por isso a minha intenção hoje, neste sermão, é de vos encorajar a manterem-se fiéis até ao fim, pois o tempo é um em que precisamos de vigiar e de estar prontos, porque o tempo está curto para a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós, como noiva de Jesus Cristo, devemos estar prontos, de estar ataviados e de sermos fiéis até ao fim. Por isso, neste sermão, quero começar primeiro por dar uma revisão breve dos 3 grupos de festas de Deus e então ver algumas escrituras acerca do 3º grupo de festas de Deus, que são as festas ao fim do ano, que nos demonstram o caminho à frente, o caminho para o mundo do futuro. Também vos quero encorajar que usem este sermão para estudar a Bíblia cuidadosamente e que também usem em conjunto com este sermão os sermões que gravei há uns meses atrás, intitulados O Mundo do Futuro, uma série de 6 sermões que estão no nosso site. Por isso, revejam esses sermões também e usem esses sermões durante os dias da festa adiante para entenderem melhor o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Vamos então começar primeiro lendo em Êxodos 23, versículos 14 a 17. Êxodos 23, 14 a 17. Aí diz: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Isto é exatamente o que eu estou a dizer, que são 3 estações do ano em que celebramos festa, nomeadamente o período da festa dos asmos, o período da festa da cega e o período da festa da colheita. Vejamos aqui, versículo 15. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nesse saíste de Egito, ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. E durante esse período da festa dos asmos, dessa primeira estação, que é na primavera, está claro, inclui 2 celebrações. A celebração da Páscoa, que é no dia 14, e a festa dos asmos, que é no dia 15, por 7 dias, do dia 15 ao 21 do mês de Abib, ou também conhecido como o mês de Nissan. São 2 dias santos de festas, podem ler isso com mais detalhe em Levítico 23, versículos 4 a 8. No versículo 5, claramente, de Levítico 23, vêem claramente que a Páscoa é no dia 14 deste mês, enquanto que os dias asmos começam no dia 15 deste mês de Nissan ou Abib. Como sabemos, a Páscoa representa o sacrifício de Jesus Cristo por nós individualmente, pagando o preço do nosso pecado. E assim, a Páscoa abre o caminho de salvação. Cristo, ao fim de contas, é o Salvador e os dias de festa são todos à volta de Cristo, o nosso Salvador. Sem o sacrifício de Cristo, os dias santos não podem começar. E por isso, a Páscoa não é um dia santo, mas a Páscoa acontece no dia 14 de Nissan e a partir do dia 15, uma vez que Cristo tenha sido sacrificado, então as festas e os dias santos podem começar. O sacrifício de Jesus Cristo, por isso, fez possível o plano de Deus. E assim, após o sacrifício de Jesus Cristo, imediatamente após a morte de Jesus Cristo, começa os dias santos, e o primeiro ano, o primeiro dos dias santos, é, como disse, o período dos Asmos. A segunda estação, ou digamos assim, a segunda vez no ano em que celebramos festa, é como vemos aqui no versículo 16, que diz assim, estou a ler agora em Êxodo 23, versículo 16, que diz, guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. E assim, a segunda estação, que é 50 dias depois do sábado durante os Asmos, que é a festa da cega. Podem ler como contar para essa festa, a festa da cega, que no Novo Testamento é a festa de Pentecostes, que envolve a contagem de 50 dias. Podem ler mais acerca dessa contagem em Levíticos 23, versículos 15 a 16 e 17. No Novo Testamento, a festa de Pentecostes é celebrada e vê-se, então, a celebração dessa festa no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, porque contaram esses 50 dias, isto é, 7 sábados, ou 7 semanas inteiras, mais um dia, e então vem aí que o dia de Pentecostes foi celebrado. Como vem a celebração do dia de Pentecostes, foi o início da Igreja de Deus, a Igreja que Jesus Cristo construiu e que não seria destruída, como Jesus Cristo disse, que Ele vai construir a Igreja sobre esta pedra angular, que simbolicamente é Ele. Jesus Cristo é a pedra angular, e que disse que, embora Satanás tentasse destruir a Igreja, nunca a destruiria. E isso podem ler em Mateus 16, versículo 18. Como eu estou a dizer, estou a dar um resumo muito breve das primeiras festas do plano de Deus. Como disse, a primeira estação, a primeira vez que celebram festa, é durante o período dos Asmos, e esse então representa a Páscoa e a festa dos Asmos. A segunda vez que celebramos festa é durante o período de Pentecostes, ou a festa da cega, como tivemos a ler em Êxodo capítulo 23, versículo 16. E então vamos então, continuando a ler em Êxodo 23, versículo 16, diz assim, e a festa da colheita. Então essa é a terceira e a última estação, que é a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Três vezes no ano, todo o homem aparecerá diante do Senhor Deus. Por isso há três períodos do ano em que comparecemos perante Deus para as suas festas, e como lemos aqui, o primeiro período é o início do ano, à volta da primavera, e particularmente a Páscoa e a festa dos Asmos. O segundo período é a festa da cega, que também é conhecido no Novo Testamento como o dia de Pentecostes. E o terceiro período é a volta da festa da colheita, que envolve 4 dias santos e 4 festas durante este período final, o qual estamos agora a aproximarmos durante destes dias à frente de nós. Então, esta última estação do ano, que é a estação à saída do ano, e que é reconhecida como a festa da colheita. Nesta última estação do ano, é o período em que vimos o crescimento das nossas plantações, é o fim do período do verão e o começo do outono, isto é, no hemisfério norte, está claro, e é conhecido biblicamente pelo período da colheita. Também é o período da grande peregrinação ao local escolhido pelo Senhor. Este é o simbolismo dos salmos de romagem, salmos 120 até 134. Estes 15 salmos de romaria, isto é, de peregrinação, que cobre o período das trombetas até o primeiro dia de festa, que é um período de 15 dias, um salmo para cada dia, em que vê-se este excitamento desta peregrinação dos peregrinadores a caminho de Jerusalém, em que vão celebrar a festa de tabernáculos. Por isso, este grupo de 15 salmos de Romaria vê-se em que é uma analogia que estão a subir, digamos assim, uns degraus até chegarmos ao cúmulo, ao cimo, que representa a festa de tabernáculos, quando o reino de Deus governa a terra. E por isso, então, damos graças a Deus, como esses salmos descrevem. Como eu disse, este terceiro período, esta terceira vez do ano em que celebramos festas, é um período em que temos quatro dias santos, isto é, o dia das trombetas, o dia da expiação, a festa de tabernáculos, que tem um dia santo, mas que é um período de sete dias de festa, mas é um dia de santo durante a festa de tabernáculos, o primeiro dia, e depois a conclusão, que é o oitavo dia, que também é um dia santo, e é o também conhecido hoje em dia como o último grande dia. Por isso temos aqui um período de quatro dias santos e sete dias de festa durante a festa de tabernáculo, e além disso também o oitavo dia, e por isso vemos vários dias de festas, mas nesses dias de festa só quatro dias santos. Vejamos então em Levíticos 23, brevemente, Levíticos 23, vamos ver algumas das escrituras de que fiz referência há pouco, Levítico 23. Levíticos 23, e então vemos aqui em Levíticos 23, começando no versículo 5, temos aqui no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo de tarde é a Páscoa, ao 15 do mês, versículo 6, é a festa dos pães asmos. Isso cobri, é a primeira vez, digamos assim, ao ano, que fazemos a peregrinação. A segunda vez da peregrinação é, como vê-se descrita no versículo 15 de Levíticos 23, em que diz, contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, sete sábados, isto é, sete semanas inteiras, contarão, até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, e então, assim, temos esse dia, que é o dia de Pentecostes, ou que é, então, o dia das primícias do Senhor, que é o dia de Pentecostes. Depois, no versículo 24 de Levítico 23, lê-se, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, temos então a Santa Convocação, isto é, um dia santo, que é o dia das trombetas. E depois, no dia 20, versículo 27, diz assim, mas aos 10 deste mesmo sétimo mês, o dia da expiação, tereis Santa Convocação também. E então depois, mais tarde, vê-se assim, no versículo 34, aos 15 dias deste sétimo mês, será a festa de tabernáculos. E no versículo 36 diz assim, 35, ao primeiro dia haverá a Santa Convocação, isto é, vai ser um dia santo, mas no versículo 36 diz, sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia oitavo tereis também Santa Convocação. É um dia santo também, e por isso, então, conclui assim, aqui no versículo 37, dando um sumário, a dizer, são estas as festas fixas do Senhor. Estas festas fixas do Senhor são durante três estações, os três períodos do ano, e no último período vemos quatro festas, um grupo de quatro festas. Este grupo de quatro festas, ao fim do ano, começa com a festa das trombetas. A festa das trombetas é um dia de ira, porque é o dia em que Jesus Cristo intervém e vem salvar o mundo do cataclismo mundial que nos vemos que está a aproximar-se de nós e que aconteceria se o Senhor não viesse salvar o mundo. Haveria um cataclismo mundial, mas por causa que Jesus Cristo vai voltar, ele vai salvar o mundo deste cataclismo mundial e por isso não vai ser o fim do mundo. É um dia de ira, um dia de alarido de guerra, um dia de alarme de guerra, mas também um dia de grande alegria e júbilo, porque Jesus Cristo vem salvar o mundo e vai haver a ressurreição dos santos. Vejam aqui, se faz favor comigo, em Sofonias. Vamos então ver a Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. É um dia amargo que até o próprio homem forte vai chorar. Continua no versículo 15, continuando. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos porque pecaram contra Deus, contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Então, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra que estão a pecar. Vai haver uma grande destruição na terra. Vejam outro exemplo do significado do que estes dias, o dia das trombetas, diz. Vejam aqui, se faz favor, em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Versículos 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia de batalha. Jesus Cristo vai sair e vai pelejar pelo povo, pelas nações, vai proteger o mundo, vai salvar o mundo. Jesus Cristo voltará e lutará contra estas nações. E depois disso vamos ter o dia da expiação e depois o último grande dia, durante a festa de tabernáculos e o último grande dia. Então, a minha pergunta é: o que vai proceder a caminho deste mundo do futuro? Porque vai haver um mundo futuro, vai haver um mundo de paz, um mundo maravilhoso, um mundo da manhã, que Jesus Cristo volta para a Terra e vai estabelecer este mundo. Mas antes disso, certas coisas vão acontecer. Certas coisas vão acontecer neste mundo. O que é que vai acontecer antes? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Diz assim, começar a ler, do versículo 3. Diz assim, vou começar a ler no versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, isto é, em privado. E lhe disseram, lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A consumação deste mundo do homem, porque vai ser o fim do mundo do homem, o mundo em que Satanás está a governar. Jesus Cristo volta e então virá o reino de Deus para a terra, para trazer paz à terra. O que é que vai ser? Então diz assim: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Vos engane. Está a falar aqui aos discípulos em particular. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos, a vós, aos discípulos em particular, isto é a nós, à Igreja de Deus, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Queridos irmãos, estamos a ver isto, estamos a ver, estamos a vigiar. O que é que vemos à volta de nós? Vemos guerras, vemos situações no Médio Oriente, vemos uma situação na área da Palestina, seja no Iraque, seja no Irão, seja no Afeganistão, seja no Paquistão. Vemos coisas terríveis. Vemos crises financeiras na Europa, vemos problemas na América, divisão, crise política, crise social, crise financeira. Vemos terríveis acidentes no mundo, de crises de terremotos, de vulcanos, perigos de tsunamis, como nunca antes. Porém, diz ele aqui no versículo 8, isto tudo é o princípio das dores. Isto tudo é o princípio das dores, queridos irmãos. Vemos, precisamos de estar a vigiar, precisamos de estar alertos. Mas de quê? De quê, queridos irmãos? Destas coisas todas. Porque vemos estas coisas todas, vamos ver religiões radicais, extremistas, mesmo terríveis e diabólicas, a formarem-se e a puxarem as suas ideias e as suas ideologias com mais força, até que vão reacordar a religião romana, que vai dar nascimento a um renascimento de uns dias de conflito religioso em que extremistas de ambos os lados, na religião romana católica, assim como extremistas radicais muçulmanos, vamos ver estas condições críticas a reacontecer novamente. Mas há duas coisas importantes que vamos ver. Porque diz aqui, versículo 9, Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Está a falar aqui aos discípulos em particular. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos irmãos, temos que ter cuidado que o nosso amor não se esfrie. Porque diz assim: o amor se esfriará de quase todos. Como membros e irmãos da Igreja de Deus, precisamos ter cuidado que o nosso amor não se esfrie. Então, há duas coisas importantes que vão acontecer aqui. Além destas coisas todas que estive a falar no Médio Oriente, na Europa, divisões e crises políticas que estamos a ver, e crises sociais e crises financeiras, terríveis acidentes, mas há duas coisas importantes. Uma é a remoção, quer dizer, o tirar, a remoção, o remover das bênçãos de Israel. de Israel físico. E também a crise no Israel espiritual. Temos que compreender que vai haver problemas grandes no Israel físico e no Israel espiritual. Se nós não compreendemos e não sabemos quem é o Israel físico, não vamos entender as profecias. Se nós não sabemos quem é o Israel espiritual, também não vamos estar a vigiar corretamente. Por isso quero agora levar um pouco de tempo a descrever quem é o Israel físico e descrever essa remover de bênçãos de Israel físico, e depois quero falar um pouco acerca da crise do Israel espiritual e ver quem é o Israel espiritual e qual é essa crise que está aí a falar. Porque diz aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E continuando a ler no versículo 9 de Mateus 24, sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está a falar aos discípulos aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Vai haver escândalos, coisas que vão fazer as pessoas escandalizadas. E vai fazer com que as pessoas começam a trair e odiar uns aos outros. Vão falar mal de um dos outros, vão dar acusações. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, quando as pessoas estão a dar acusações, não estão a dar coisas de amor. E quando não há amor, é porque é iniquidade. Por isso, o amor se esfriará de quase todos. Precisamos ter cuidado, irmãos. Por isso, vamos ver então quem é o Israel de Deus, primeiro, fisicamente, e depois vamos ver quem é o Israel de Deus, espiritualmente. Ora, o Israel de Deus. Vamos ver um bocadinho de história, muito brevemente. Vejamos, primeiro, começou com Abraão, o Isaac e Jacó. Jacó mudou o nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, dos quais vieram 12 tribos. Mas que, ao fim de contas, eram 13, porque Jacó teve um filho, José, e a ele foram dados 2 filhos, o Efraim e o Manassés, que foram chamados como filhos de Israel. Podem ler essas bênçãos em Êxodos e verão que Israel disse, os teus filhos serão meus. E por isso essas 12 tribos ficam como se fossem 13. Mas uma tribo, a tribo de Levi, foi dada, oferecida a Deus, e por isso então as nações foram divididas, a nação dessas tribos foram divididas entre 12 nações, porque Levi foi espalhado entre todas as nações. E então foram formadas essas nações. Mais tarde, após o reino de Davi e Salomão, essas nações foram divididas em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel, que tinha 10 nações, da qual José era a maior, isto é, o Efraim e Manassés, e então mais outras 8. E o reino do sul era Judá e Benjamim, e particularmente a maioria dos levitas também foram para o reino do sul. Por isso, após o reino de David e Salomão, formaram-se 2 reinos, um no norte e outro no sul. Como disse, o reino do norte foram 10 nações. Esse reino do norte foi levado a cativo cerca de 733 a.C. até 722 a.C. Neste período de cerca de 11 anos, foi levado cativo pela Assíria. Podem ler acerca disso em 2 Reis, capítulos 15, 29, 17, versículos 5 e 6, versículo 18, versículo 23, assim como 2 Reis 18, versículos 11 e 12. Israel foi transportado para a Síria, mas Judá, o reino do sul, ficou, não foi levado. Por isso, o reino do norte, que foi 10 tribos, a maioria das pessoas foi para a Síria. E depois, mais tarde, foram dispersos pela Europa Ocidental e foram conhecidos historicamente como as 10 tribos que foram dispersadas e perdidas pela história, pois a história não fala mais acerca dessas 10 tribos. Mas eram a maioria de Israel. Era o norte, que era conhecido como o reino de Israel, o reino do norte. Nós, a Igreja, temos um livro que fala acerca desses detalhes, como essas nações foram dispersadas, mas é importante termos conhecimento que a nação de Efraim é basicamente, hoje em dia, a Inglaterra. E a nação de Manassés é basicamente, hoje em dia, a América. Mas isso são simplesmente 2 dessas 10. Ainda há outras 8, que incluem nações como a Holanda, a Suécia, a Noruega, a França e outras. Assim como inclui áreas na Austrália, Nova Zelândia e outras. Por isso, quando se fala em profecias acerca de Israel, está a falar do Reino do Norte e, particularmente, das nações principais e mais fortes que vieram de José, que eram as nações de Efraim e Manassés, que são, respectivamente, hoje em dia, profeticamente, estando referida à Inglaterra e à América. Por outro lado, o Reino do Sul só foi feito cativo cerca de 135 anos depois do Reino de Israel ter sido cativo. Foi cativo cerca de 605 a.C. a 586 a.C. Isto é, cerca de 135 anos depois, e não foi cativo por a Síria, mas foi feito cativo pela Babilónia. Foi feito cativo em 3 estágios. O primeiro estágio foi cerca de 605 a 602 a.C. Podem ler isso em 2 Reis 24, 1 a 3. O segundo estágio foi cerca de 597 a.C. Podem ler isso em 2 Reis 24, 13 e 14. E o terceiro estágio de serem sido escravos foi cerca de 586 a.C. Podem ler isso em 2 Reis 25, 1 a 4 e 8 e 9. Cerca de 50 anos depois foram então começaram essas nações que era do Reino do Sul, que era basicamente a nação de Judá e Benjamim, mas Benjamim era uma nação pequena, e os levitas, que isto eram os sacerdotes. E por isso a nação principal desse reino era a nação de Judá, e esses judeus voltaram de volta à Palestina por um decreto de Ciro e depois por um decreto de Dário para fazer a reconstrução do templo e mais tarde por um decreto para a reconstrução de Jerusalém em 457 por Artaxerxes. Então, essa nação judaica, que não foram todos judeus que voltaram para a Palestina, mas alguns que voltaram nessa nação judaica, foi a essa nação aonde Jesus Cristo veio pela primeira vinda de Jesus Cristo durante, ou digamos assim, quase 2000 anos atrás. Por isso, queridos irmãos, para compreendermos quem é o Israel de Deus, temos que compreender que o Israel de Deus inclui estas nações todas, que é a Inglaterra, que é Efraim, Manassés, que é a América, e a Judá, que é a nação que hoje em dia que é conhecida por Israel. Porque as pessoas não compreendem a identificação destas nações, não compreendem as profecias. Por isso, quando geralmente a Bíblia se refere a Israel, na maioria das vezes refere-se às nações da Inglaterra e da América. Quando a Bíblia se refere a Judá, refere-se à nação moderna, que hoje em dia é conhecida como a nação que está na área da Palestina, que é a nação de Israel, mas, biblicamente, geralmente refere-se a essa nação quando diz Judá. Por isso, muitos não entendem as profecias, pois julgam que as profecias de Israel se referem à nação judaica, mas realmente as profecias de Israel, na maioria dos casos, referem-se às nações da Inglaterra e da América. As profecias de Israel fazem referências às grandes promessas de grandeza mundial a Israel, isto é, a Inglaterra e a América, após um período de castigo. E essa grandeza mundial começou após esse período de castigo, que foi um castigo por um período de 1260 anos. E esse período acaba, ou foi completado, depois dos anos de 1800 da Era Corrente. E então vê-se que, a partir do ano de 1800, as nações da Inglaterra e depois a América tiveram grande grandeza mundial. Desde os anos de 1800 da Era Corrente até, digamos assim, cerca de hoje em dia. Mas essas nações desprezaram a Deus, Deus que os abençoou, e então Deus prometeu que retiraria essas bênçãos que deu a ele, que deu a Israel de Deus, que é a América e a Inglaterra, e essas bênçãos vão ser retiradas. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos 26. Levíticos 26, vê-se aqui, Levíticos 26, diz assim, os castigos da desobediência, e vamos começar a ler então a partir do versículo 16. Diz, perdão, aliás, vamos começar a ler o versículo 14. Levítico 26, 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, que foi o que a América e a Inglaterra hoje em dia estão a rejeitar, as leis de Deus, então vos farei isto, diz assim no versículo 16, porei sobre vós terror. E vemos hoje em dia esta guerra contra o terror, que começou no ano no 11 de setembro de 2001, porém sobre vós terror, e têm tido esta guerra contra o terror, contra o terrorismo, e então vê-se esta primeira praga. E depois, no versículo 18, vê-se assim uma segunda praga, que diz assim, se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos sete vezes mais, e quebrantarei a soberba da vossa força. A soberba da vossa força pode ser da força, digamos assim, a força económica, que foi a grande queda económica no ano de 2008 e que está a continuar agora em diante. A guerra de terrorismo continua, a guerra económica, os problemas da economia continuam e vê-se agora a fraqueza dessa económica que é, digamos assim, o motor da fraqueza, a economia é o motor da força militar, porque precisamos de economia para ter uma força militar. Então vê-se esse castigo, o quebrar da soberba dessa força. E diz assim, versículo 21, se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, terei sobre vós pragas sete vezes mais. E então vê-se assim um castigo sete vezes maior, não que seja necessariamente sete anos depois, mas pode ser um período que seja mais rápido. E então, se continuarem no versículo 23, e se ainda com isso não vos corrigires para volveres para mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e vos ferirei sete vezes mais. Terei sobre vós espada vingadora da minha aliança. E no versículo 27 diz assim: e se ainda com isto não me ouvirdes e continuares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais. E então leem aqui o que está a descrever aqui, é encapsulado no versículo 33, que diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações. O que vem aqui são castigos terríveis, cada vez 7 vezes mais. São 5 castigos terríveis. Os 2 primeiros parecem que já aconteceram. E se isso está correto, vemos que estamos numa progressão e que o gatilho já foi disparado desta progressão. É só uma questão de um pouco de tempo mais e por isso precisamos de estar a vigiar. O último desses castigos é nos versículos 27 adiante, que é o 5º castigo, que parece ser paralelo com a destruição da América, da Inglaterra e do moderno Israel, isto é, de Judá. Esta destruição parece que é um ódio também contra Deus, e podem ler acerca dessa destruição em Salmos 83, versículos 1 a 8. Vemos várias nações fazem aliança contra Israel, isto é, contra a Inglaterra, a América e Judá. E então vemos então que a Assíria também se juntará a essa aliança. Então, quando houver isso, teremos então a grande tribulação. Vejam comigo, então, Mateus capítulo 24. Mateus 24, quando houver a caída dessas nações, vemos então o começo da grande tribulação. Versículo 15 diz assim: quando, pois, vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então vemos assim a grande tribulação, que parece que ser por um período de 3 anos e meio, mas que as pessoas, diz assim, que estejam alertas para fugirem. E para fugirem, parece que vão ter um período máximo, talvez de 1 mês, para fugir. Esse período de 3 anos e meio vai ser antes da celebração do significado do dia das trombetas. E então podem ler mais acerca disso, lendo, por exemplo, em Daniel capítulo 12. Vejamos então no livro de Daniel capítulo 12, que diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que é o que lemos em Mateus 24, haverá ainda 1290 dias. Quer dizer, 1260 mais 30 faz 1290. Vamos então assim que vai haver 1290 dias, 1 mês, para as pessoas parece que fugirem, porque a grande tribulação vai começar quando houver um período de 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Vai haver uma grande desolação, talvez isto esteja uma corrobação com Oseias 5, versículos 5 e 7, que vai ser um desastre sobre Israel, a América, a Inglaterra e a nação de Israel, durante um período de 1 mês. Então, continuando a ler em Daniel 12, versículo 7, vejamos assim. Daniel 12, versículo 7, diz assim: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isto é, 3 anos e meio ou 1260 dias. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. A destruição do poder do povo de Deus, fisicamente e espiritualmente. A profecia é dupla. a destruição das nações de Israel, físico, mas também a destruição do poder de Israel, espiritual. Por isso precisamos de compreender que vai haver uma grande crise no mundo. Estas crises estão a aumentar com um crescimento cada vez maior, até chegar a um ponto que o Israel físico, e como eu disse, precisamos de compreender quem é o Israel físico, que é a América, a Inglaterra e a nação judaica, e outras nações, porque estas são só três dessas 12, e outras nações também. Precisamos de entender quem são essas nações. Porque quando chegar a um ponto que vai acabar destruir o poder deste povo santo físico, e também que a profecia dupla do povo santo espiritual. E por isso, então, quando isso chegar, então, quando acabar a destruição disso, diz assim, que então teríamos a grande tribulação, que é por um período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, isto é, 3 anos e meio, então vai haver essa grande tribulação. Mas quem é o Israel espiritual? Ora, o Israel espiritual são os circuncisos de coração, que é a Igreja de Deus. Podem ler isso em Gálatas 6, 15 e 16. E então, esses espirituais vão ter, provavelmente, um aviso, digamos assim, uns 45 dias antes dessa abominação, porque diz assim, no versículo 12, em Daniel 12, 12, diz assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335, isto é, 45 dias antes dos 1290, que é a abominação, o começo da abominação, e 1260, que é a grande tribulação. Por isso vai haver um aviso à Igreja um período antes da abominação. É o que parece que vai acontecer. E a Igreja vai reconhecer que vai ter que fugir. Podem ler isso em livros de Apocalipse. Vamos ver então. Vejamos então aí Apocalipse. Mantenham o dedo aqui em Daniel, porque vamos voltar a Daniel. Mas vejamos então aqui em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, não era para ver isso, mas já que estamos a falar aqui, vamos falar aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, isto é, àqueles que têm amor um para com os outros, carinho de um para com os outros. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E que é a chave de Davi? A chave de Davi é o conhecimento do rei Davi e tudo o que ele trouxe, o reino, os reis, o reino de Deus que vai ser, que Jesus Cristo vai trazer, que estamos a ser treinados para ser reis e rainhas debaixo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz essa chave do reino. E então, e diz assim, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Queridos irmãos, estamos a fazer a obra de Deus? Porque diz assim, conheça as tuas obras. Estamos nós a fazer a obra de Deus? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, isto é, eles a si mesmo declaram que são da Igreja de Deus, mas não são da Igreja de Deus, porque está aqui a falar espiritualmente, e dizem que são judeus, isto é, que são os verdadeiros circuncisos espiritualmente no coração, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-te aos teus pés e conhecer que eu também. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, e diz que são aqueles que conhecem, que Jesus Cristo conhece as nossas obras, que estão a fazer as obras, proclamar que o reino de Deus vem, está a proclamar o evangelho do reino de Deus, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isto é a grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. eu também te guardarei da hora de provação. Podem ler também em paralelo Apocalipse 12, que é quando Satanás vai tentar continuamente acusar aqueles da igreja, acusações, e então o anjo Miguel vai se levantar e então vai tirar Satanás do céu, e então vê-se que Satanás vai ser atirado para a terra, e então vai perseguir a igreja de Deus. Isso então é a perseguição que se vê, que é quando, continuando então a ler aqui em Daniel 10, versículo 7, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, porque Satanás vai ser atirado de volta à terra e não vai poder, a igreja não vai ter capacidade de fazer a obra de Deus. Porquê? Porque Satanás foi atirado, ele sabe que o tempo é curto, e então vai fazer com que a obra de Deus não possa continuar. E por isso nós sabemos, queridos irmãos, que temos que fazer a obra agora. Mas vai haver uma altura que não vamos poder fazer a obra, porque vai haver falta da palavra de Deus. Vai haver uma noite em que não vamos poder fazer ou pregar o Evangelho do Reino de Deus. E por isso, quando essa altura vier, é quando acaba a destruição do poder do povo de santo. Como eu disse, a profecia dupla, aqui em Daniel 12, 7, que significa fisicamente e espiritualmente. Continuando então a ler no versículo 8 de Daniel 12. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas coisas estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Tu não compreendes, mas aqueles no fim, na era do fim, vão compreender. Porque diz assim, versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Queridos irmãos, nós na Igreja de Deus, hoje em dia, estamos a ser purificados, estamos a ser embranquecidos e estamos a ser provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Esta palavra no hebreu, sábios, é sakal, que também podia ser traduzida prudentes. Os sábios, os prudentes, entenderão. Estamos num período aqui de provação, de provar, diz aqui isso, vamos ser purificados, vamos ser embranquecidos, vamos ser provados. A Igreja de Deus está a ser provada, está a ser embranquecida, está a ser purificada. Muitos não entenderão, mas os sábios entenderão. Os prudentes entenderão. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus Cristo é o noivo. Nós, como vamos casar com o noivo, temos que nos ataviar, temos que nos preparar. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. O grego aqui para prudentes é phronimos, que também podia ser traduzido sábias. Vêem aqui a corrupção, o paralelo entre este significado aqui e o significado de Daniel 12, 10. Os sábios entenderão. Aqui está a falar que são prudentes, mas prudente ou sábios é praticamente a mesma palavra no grego ou no hebraico. No hebraico, em Daniel, em Mateus, em grego, é uma questão de tradição, prudentes ou sábios. Estamos a falar aqui do mesmo, e é possível que metade da Igreja de Deus não vai estar pronta. E pode ser que metade da Igreja de Deus esteja pronta. Metade da Igreja de Deus sejam sábias, sejam prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isto é o Espírito de Deus. No entanto, as prudentes, as sábias, além das lâmpadas, também levaram azeite nas vasilhas. Tinham o Espírito de Deus, estavam perto de Deus. Estavam embranqueadas, estavam purificadas. Estavam provadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sim, todos adormeceram. Mas é agora tempo de acordar. Vemos as coisas que estão a acontecer à volta do mundo. É tempo de acordar. Alguns estão a começar a acordar, alguns não estão. Precisamos de acordar, queridos irmãos. Precisamos de vigiar e precisamos estar alertos. Porque a vinda de Jesus Cristo está breve. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Quando as coisas pareceram o pior, quando as coisas foram escuras à meia da noite, quando o mundo estava numa grande escuridão, coisas terríveis, ouviu-se o grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, às sábias: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas não podemos dar do Espírito de Deus, temos que estar perto de Deus e ter o Espírito de Deus nós próprios. Não podemos dar o Espírito de Deus a outra pessoa. Cada um de nós tem que desenvolver, estar perto de Deus e ter o Espírito de Deus. Mas as prudentes responderam, as sábias responderam: não, para que não nos falte a nós e não a vós outras. Queridos irmãos, não podemos dar o Espírito de Deus. Mesmo que queiramos, não podemos. Temos que desenvolver, estar perto de Deus e pedir a Deus, e é um contacto individual entre nós e Deus, por oração e pela nossa prática, pela nossa maneira de viver, para termos mais do Espírito de Deus. E diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, diz assim, versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo, nós próprios, a nós mesmos. Nós não podemos fazer por outras pessoas, temos que fazer a nós mesmos. A si mesmo já se ataviou. Queridos irmãos, estamos preparados, estamos prontos, estamos a ataviar-nos, estamos a purificar-nos, somos prudentes, somos sábios, talvez 50% de nós não sejamos. Queridos irmãos, isto é sério. Jesus Cristo nos ama, Ele nos purifica, mas precisamos estar a vigiar-nos a nós próprios. Como eu disse, estamos a ver à nossa volta coisas, situações no Médio Oriente, na Europa, na América, a divisão política na América, crise económica na América, crise financeira. Vemos estes problemas, vemos talvez Levíticos 26 a estar a acontecer à América, à Inglaterra, a remoção das bênçãos. Vê-se que estas cinco crises, talvez duas delas já tenham acontecido, só faltam mais duas, porque a quinta é a grande tribulação. Queridos irmãos, o gatilho já foi disparado, estamos a caminho agora, ou estamos prontos ou não estamos. Agora temos que acordar, porque temos muito pouco tempo. Temos que nos preparar. E o que é que precisamos estar a fazer? Vejam comigo, se faz favor, Mateus 24. Mateus 24. Onde estávamos a ler há pouco. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Vai haver escândalos, vão ser ofendidos, vão ser magoados, vão ser escandalizados. Na Igreja de Deus, muitos vão trair uns aos outros. Falta de amor. Amor de uns para os outros, em vez de amor, acusações. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porque se multiplicar esta iniquidade de falta de amor, o amor se esfriará de quase todos. Parece que vai ser cerca de 50% da Igreja de Deus. Queridos irmãos, precisamos agora de acordar. O tempo é muito curto. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, como lemos em Daniel 12, o que lemos em Daniel 12, queridos irmãos? Lemos em Daniel 12 que precisamos que esperar até os 1335. Estar prontos. Parece que é um aviso para estar prontos. Precisamos estar prontos, estar fiéis e estar à espera desse período, desse tempo. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Porque essa pessoa vai estar a fazer o que o versículo 14 diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos irmãos, será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo. Queridos irmãos, agora temos uma oportunidade de pregar o evangelho do reino de Deus na língua portuguesa. E o que é que alguns portugueses estão a fazer? Estão a virar as costas a isto. Queridos irmãos, cuidado. Que é a obra de Deus. Vamos estar envolvidos a fazer a obra de Deus para pregarmos o Evangelho do Reino de Deus por todo o mundo, incluindo na língua portuguesa aos portugueses? Ou estamos a virar as costas? Queridos irmãos, precisamos de estar a fazer esta obra. Precisamos de estar a vigiar e olhar a nós próprios. Porque a nossa grande esperança, queridos irmãos, é simbolizada pelo dia das trombetas. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Vejamos aqui, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, queridos irmãos, nem todos vamos morrer antes de Cristo vir. Alguns de nós ainda vamos estar vivos. Mas se estivermos vivos quando Cristo vier e somos verdadeiros cristãos e estamos vigiar e somos partes destes números, destes fiéis, que nos mantemos fiéis até ao fundo, então seremos transformados, como diz aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, da sétima trombeta. Queridos irmãos, estudem em conjunto, agora nos dias aqui, durante as festas, leiam, estudam e ouçam os meus sermões acerca do mundo do futuro. Eu gravei uma série de 6 sermões do mundo do futuro. Quero que voltem e ouçam esses sermões que estão no nosso sítio da igreja e ouçam novamente, particularmente no dia das trombetas, os sermões próprios, nos dias de festas, no primeiro dia, no último dia, aqueles sermões que foram feitos especialmente para esses dias. Estudem nesses dias estes sermões. No momento, versículo 52, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas que grande esperança, queridos irmãos! Isto é o que nós temos esperança, isto é o que nós estamos à espera da ressurreição para sermos ressuscitados com um corpo novo, incorruptível. E nós, os que ainda estejamos a viver, seremos transformados deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. Vejam aqui em 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esta é a nossa esperança, queridos irmãos. Esta é o para que nós estamos aqui, porque uma vez ressuscitados com um corpo eterno, com um corpo saudável, com um corpo incorruptível, então o reino de Deus vai reinar aqui na terra e vai trazer paz à terra. Essa é a nossa esperança, queridos irmãos. Isto é a nossa grande esperança que temos. Por isso é que precisamos esperar por Ele, porque Ele é leal e Ele vai vir. E isto é muito encorajador. Vejam aqui, que se faz favor, no versículo 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? De ajudar a proclamação da obra das boas novas do Evangelho do Reino de Deus a esta terra como um testemunho. Queridos irmãos, és tu, sou eu, somos nós abundantes nesta obra? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos irmãos, toda a criação espera por nós, como leem em Romanos 8:19. A criação espera por nós. Tudo está à espera de nós. Seremos nós a razão porque o reino de Deus ainda não veio? Porque ainda não estamos pronto? Mas lembra-se, o gatilho já foi disparado. Ou nós vamos estar prontos ou não. Mas as coisas estão a andar para a frente muito rapidamente agora. Somos fiéis até ao fim ou não? Porque em Apocalipse 19, versículo 7, diz, vimos que vamos estar prontos. A noiva vai estar ataviada. A pergunta é, és tu e eu parte dessa noiva ou não? Porque a noiva vai estar ataviada. O gatilho já disparou, o tempo está a andar, o relógio está a andar e está aqui à porta, a bater à porta. A pergunta é, estamos a ver as coisas à volta do mundo, estamos a vigiar? Sim, é fácil vigiar o Médio Oriente, é fácil vigiar a Europa, é fácil vigiar o que está a acontecer às nações de Israel. Temos que conhecer quem é Israel físico. Mas estamos a fazer a obra de Deus? Estamos a fazer a obra de Deus? Estamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão? Virem comigo, se faz favor, a Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 39. Perdão, versículo 29. Lucas 21, versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Não só a figueira, mas todas as árvores. Vejam as árvores. Perdão. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Olhem para o mundo à vossa volta. É como uma figueira, como estas árvores. Vêm estas coisas todas a acontecer no Médio Oriente, na Europa. A crise financeira, estas tsunamis, estas vulcanos, estes terremotos, estes ciclones e temporais e crise de óleo no Golfo e estas coisas como enormes, desastres enormes como nunca antes. Quando vem isto a brotar, o verão está próximo. Assim também, quando vires acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Vai acontecer nesta geração, queridos irmãos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Por quem é que temos que vigiar? Por quem é que temos que estar a procurar? Temos que acautelar a nós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Queridos irmãos, precisamos de amar um aos outros como os irmãos, porque Jesus Cristo disse, quando vocês amam uns aos outros, a isso o mundo vos conhecerá que são meus, que são cristãos. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Como é que devemos estar a preparar e a vigiar? Pedro nos disse como fazer isso. Vejam comigo, se faz favor, no segundo livro de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, vamos começar a ler do versículo 3. Visto como, pelo seu poder divino, poder divino, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à piedade. Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à piedade. Queridos irmãos, temos que pôr piedade na nossa vida. Não, piedade é uma natureza divina, é de sermos como Deus é. Pormos o caráter de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, amar uns aos outros como Ele nos amou. Isto é que precisamos de pôr na nossa vida, conduzir a nossa vida à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, com toda a vossa força, associai com a vossa fé a virtude. Com virtude, conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Isto é, virem a ser com o caráter de Deus como Deus é. Com a piedade, a fraternidade. Amor de um para com o outro, de irmãos. E com a fraternidade, o amor agape, o amor de Deus, que é o amor, sobretudo, o carinho como Deus tem para connosco. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, desde que estas coisas estejam a aumentar, a crescer, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, porque se tivermos estas coisas, vamos ser ativos, vamos estar a fazer a obra de Deus, vamos estar a pregar o reino de Deus, como Ele nos diz, e por isso não vamos estar a dormir. Vamos ser das cinco virgens que são prudentes, que são sábias. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados da outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, confirmar a razão por que fomos chamados, a razão de que estamos a viver, a nossa vocação, a nossa responsabilidade na nossa vida. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Porque se fizermos isto, nunca vamos cair, nunca vamos adormecer. Vamos estar prontos, vamos estar ataviados. Pois desta maneira, tomem nota, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. É desta maneira que vos vai ser dada com grande amplificação, com grande quantidade, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desta maneira que vos vai ser dado com grande quantidade a entrada, a capacidade de poderem estar no reino de Deus. É desta maneira. É algo que temos que fazer, queridos irmãos. Temos que fazer algo. Não é só ter fé. É preciso associar com a fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Não é só fé. É muito mais do que fé. Isto é a nossa garantia, queridos irmãos. É o nosso seguro de vida. O nosso seguro de vida eterna. É a nossa garantia para a vida eterna. Se fizermos isto como Pedro diz. Queridos irmãos, desejo-vos os bons dias de festa de trombetas, do dia de expiação, festa de tabernáculos e o último grande dia. Estudem o significado destes dias com temor e tremor de Deus. Estudem usando os sermões que eu preparei para este propósito, os sermões intitulados O Mundo do Futuro. Não acreditem em mim, queridos irmãos. Acreditem no que a Bíblia diz. Olhem para a grande esperança do plano de salvação de Deus. Certamente, queridos irmãos, Jesus Cristo vem sem demora. Ele está à porta. Estamos nós prontos? Estamos ataviados? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Até à próxima, aqui é Jorge Campos, queridos irmãos.